45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa constante jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, recém-lançado. Boa parte das entrevistas aqui do podcast, uma parte delas já está disponível por lá, em breve, todas elas também. E o segundo recado é para dizer também que já existe uma playlist do 45 do primeiro tempo no Spotify, com todas as músicas escolhidas pelos convidados. E já, na próxima semana, olha que legal também, vou disponibilizar uma página na Amazon com um link de todos os livros indicados por esses mesmos convidados. Vai ser muito legal e, claro, eu vou dar o recado aqui e anuncio, inclusive pelas minhas redes sociais, quando essa página for criada. Você pode entrar lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que o melhor caminho para não ser dominado pelo medo é não acreditar em tudo o que você pensa. E uma boa estratégia é viver no presente, fazendo da sua jornada um grande laboratório de experiências. Esse meu convidado já fez de tudo um pouco nessa vida. Já foi DJ, locutor de rádio nos anos 80, onde viu nascer o rock brasileiro, viveu os desafios do mundo executivo, atuando no marketing de grandes empresas, até entender que a sua força está no desenvolvimento humano. Depois de estudar por alguns anos, né, tradições nativas e filosóficas, tendo passado, inclusive, por escolas do Zen, do Tao, do Quarto Caminho de Gurdjieff, ele se tornou uma referência na área do flow, uma palavrinha inglesa que significa fluir e que pode ser traduzido também por um estado de fluxo, um estado ampliado de consciência. Eu estou falando do meu querido amigo Cadu Lemos. Tudo bem, Cadu? Pô, que legal estar aqui, cara.
Cara, que alegria. Muito obrigado por me receber. Estou muito honrado, muito feliz com o convite. Quero, assim, ressaltar o quanto eu já acompanhava os conteúdos, imaginando, puxa, como seria legal um dia poder conversar com o Patrick. E esse dia chegou. Que bom.
Pô, que legal. E papo não vai faltar, viu, Cadu? Eu já vi que você gosta de falar, eu também. Eu tô com muitas coisas aqui, muitas dúvidas que eu tenho certeza que você pode me ajudar, ajudar todos aqui que vão estar com a gente nesse podcast. Ô, Cadu, pela tua apresentação lá, cara, que eu fiz aqui na abertura, você é um buscador também, hein, cara? Você passou por várias escolas. Que legal, a vida é um grande aprendizado, né, cara?
Assim, desde que eu me conheço por gente, uma das coisas que eu sempre fui era muito abelhudo, né? Curioso. Abelhudo é uma palavra que nem usa mais, né? Eu era curioso e sou ainda muito curioso. Eu quero saber tudo, como funciona, o que é, como não é. E quando eu me interessava por alguns assuntos, eu era uma coisa, era interessante, porque eu ia no detalhe, eu mergulhava efetivamente, quase obsessivamente, no tema, para dominar o tema. O que isso me rendeu ao longo do tempo? Uma fama de um cara que começava um monte de esportes, hobbies, cursos, e não terminava nenhum. E é verdade, foi assim a minha adolescência e tudo mais. Por quê? Eu estava mais interessado em entender como funcionava. Depois que eu entendia, vamos lá, próximo assunto. Quero ampliar esse arsenal, né? essa caixinha de ferramentas de entender um pouco das coisas. Claro que tem coisas que ficam desde então, que sempre me interessaram, e isso me levou para esse caminho da busca mesmo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, dessa viagem de fora para dentro. E aí foi cedo mesmo, com 14, 15 anos, é que eu comecei essa busca. E você falou aí, né, da história de ter feito muita coisa, né? Hoje eu estava Eu já estava conversando com um amigo meu, e ele falou: pô, Cadu, você é o vovô da geração Slash. Eu falei: como é que é isso? Não, é porque você, olha, você já foi locutor, DJ, viu o rock de Brasília nascer, você foi fotógrafo, ganhou prêmio, você depois trabalhou em aviação, trabalhei na Transbrasil uma época, você, que nem existe mais, né? Você depois foi publicitário, depois você foi do mercado financeiro, blá, blá, blá. Esse é o vovô da geração Slash. E eu olhei para ele e falei: nossa, que legal, eu não tinha pensado nisso. Às vezes a gente vive a vida e não olha para trás. E é interessante
Exatamente.
olhar para trás e você perceber que, de fato, a vida não é curta, como o nego fala por aí, entendeu? Muita gente fala por aí, né? A vida não é curta, a vida ela é longa. Mas você precisa transformá-la numa experiência que vale a pena, né? Que traga esse momento e que ele seja vivido de forma inteira, de forma intensa, como se você fosse morrer mesmo. O índio americano fala isso. O índio Cherokee, ele sai da tenda, o guerreiro de manhã, ele olha para o dia e fala: hoje é um bom dia para morrer. Porque se ele não morrer, como ele terá vivido esse dia?
Pô, que demais, é isso mesmo.
Né? De forma inteira, intensa, sem esquecer um gesto, sem esquecer uma palavra. Os toltecas, que são também ligados aos maias, eles falam que a gente tem um anjo da morte. Todos nós temos um anjo da morte, que caminha com a gente, um pouquinho atrás, lado esquerdo, segundo eles. Parece que era isso. Faz tempo que me contaram essa história. E ele é dono de tudo que você tem. E ele pode levar tudo a hora que ele quiser. Então, você tem que estar muito atento sempre. Não esquece de fazer. Quer ligar para alguém? Pensou em alguém? Está precisando devolver alguma? Liga! Não deixa para depois. Você não sabe o que vai acontecer, nem de um lado nem do outro. Ou seja, a gente sofre muito com esse deslocamento temporal, né? De hora está vivendo ansioso pelo que virá, que eu nem sei se será verdade, né, aquilo, ou ruminando alguma coisa que aconteceu porque não foi tão boa quanto eu gostaria, não fui chamado para aquela reunião, ou puxa, será que eu deveria ter dito aquilo que eu disse de uma outra forma? E você fica ruminando, e nenhum desses dois tempos, nem o passado e nem o futuro, eles te agregam absolutamente nada, porque a única forma de você tomar uma decisão, fazer uma escolha e criar transformação na sua vida acontece aqui agora, no momento presente. E a gente está pouco tempo do nosso dia e da nossa vida aqui agora. Esse é o grande lance.
Que é onde tudo acontece, e aí que eu quero começar a entrar nesse papo contigo. Ô, Cadu, tá uma delícia a abertura aqui. Uma pergunta: você tem algum fone ou não? Porque eu não sei se o som tá meio. Tá dentro de um. Tá um pouquinho com
Olha, eu
eco
tô
para mim.
aqui.
Eu não sei. Eu não vou interromper a gravação, vamos continuar. Tá ótimo, eu consigo te ouvir, mas se você tiver um fonezinho, talvez melhore. Mas eu vou continuar aqui já no
Não,
papo,
eu tenho
senão.
sim, tenho sim.
Senão,
Tenho.
vai
Não,
embora.
aqui a gente tem que ter de tudo, né? Porque hoje em dia nós moramos nessa caixinha, né? Eu trabalho, vamos dizer assim, home office, porque isso que a gente faz no home office é tentar trabalhar de casa no meio de uma crise que não acabou ainda, embora tenha gente que acha que acabou, mas não acabou, né? Mas o fato é que eu, desde que eu criei a minha consultoria em 98, portanto, lá se vão 23 anos.
23 anos. Agora deu uma sumida no som. Fala aí, Cadu. Eu acho que deu uma sumidinha. Tá sem o teu áudio aí. Deixa eu ver. Agora deu uma chiada. Mas depois eu peço também pro pessoal arrumar lá na técnica. Fala aí, Cadu. Fala alguma coisa. Não. Ah, então deixa, Cadu, vamos sem fone mesmo, porque não tem problema. O papo tá uma delícia. Vamos embora, vai sem. Não tem. Quem vai estar com a gente aqui vai entender.
Agora eu
Agora não,
consigo ouvir.
agora sim, agora sim.
Melhorou.
Ô, Cadu, deixa eu voltar com o finalzinho da tua última resposta, cara. Que eu costumo dizer que eu faço podcast. Né? Eu gravo, trago esses convidados porque são perguntas que eu quero fazer. São temas que mexem comigo, que eu acho que eu estou precisando, eu acho que eu tenho que aprender. E, cara, eu confesso que eu tenho bebido bastante do seu conteúdo aí nas últimas semanas, e eu acho muito legal, principalmente que você trata essa questão do flow, né? De estar muito presente, de não dar muita atenção. O que, porque às vezes eu me pego, Cadu, eu me pego, cara, naquele fluxo mental, cara. E aí você vai criando, e você cria uma realidade dentro da sua cabeça. Às vezes você sabe, às vezes não, em algum nível você sabe que você está criando isso, mas às vezes você não se dá conta, e você vai. E gata uma terceira e vai, a hora que você vê, chega o fim do dia, você ficou num fluxo mental e pouco produziu.
Você acreditou naquilo, né?
Eu acreditei naquilo e fui, e às vezes eu não me liguei, né? E o que você fala tem muito sentido, porque a gente fica nisso. Cara, que tipo de orientação, que caminho, como é que a gente fica mais atento? É num processo de meditação, de observação? Fala um pouco, Cadu, e eu acho que não sou eu, cara, a gente vive num mundo tão fragmentado, né, com tanta informação, cara, daqui a pouco você pega o celular, daqui a pouco você liga a televisão, aí você desce, você vai caminhar, você vai para a cozinha, ainda mais trabalhando em casa, né, cara, você vai para lá e para cá e fragmenta demais. Então, Cadu, acho que seria legal, cara. Depois, claro, quero contar um pouco a tua história, você já falou um pouquinho dela, mas acho que seria legal a gente começar por aí, cara.
Então, esse é o grande desafio, né? Especialmente da vida moderna, né? Onde todos nós somos discípulos da arma de distração em massa, ou weapon of mass distraction, como dizem os gringos lá, né? Isso aqui é responsável por muitas interrupções que a gente tem ao longo do dia. Seja o pingo do WhatsApp, um e-mail que entra, uma própria chamada, ou a rede social, eu quero ver quantos likes eu tive lá da minha última foto no Instagram. Quer dizer, tudo isso vai te interrompendo. Mas o interessante, né, o que tira a gente do momento presente, isso é 10, 15%. 85%, 90%, pasme, a grande maioria das interrupções, elas são que eu chamo de interrupções internas. Essas do telefone, né, das distrações visuais, do ambiente, dos sons, elas são distrações externas, mas elas impactam muito pouco quando você olha que é você que está se deixando, como você acabou de falar, levar pelo fluxo. Aí sim, um fluxo de coisas que vão te envolvendo e você não consegue se desvencilhar e vai seguindo. É como, por exemplo, quando a gente fala que a meditação é interessante porque você precisa buscar um afastamento, uma separação entre um pensamento e o outro, porque você nunca vai deixar de receber ideias, pensamentos. Esse é um fluxo que não para, mas você pode espaçar um pouco mais os pensamentos. Essa é uma das vantagens de você usar técnicas como meditação, atenção plena, mindfulness, uma respiração estruturada. Eu vou falar um pouco disso na hora de a gente falar de prática, mas o que eu queria dizer é assim, o fluxo é esse. E aí o flow, né, que a gente vai falar também, o flow é a fluidez. Como é que você lida com esse fluxo de coisas, deixando com que isso seja de uma forma natural, fluida, sem ruído? Tem um neurocientista americano, o Judson Brewer, que trabalha muito com dependência química, e ele diz que quando você está em flow, é um estado que você precisa sair da sua própria frente, você não pode se atrapalhar. Porque se você racionalizar aquilo que você está vivendo, você sai do flow. Esse é o paradoxo do flow. É desligar a sua área de julgamento, de racionalização. E isso acontece quando você está em flow. É um fenômeno realmente neurológico. Chama-se hipofrontalidade transitória ou temporária. É quando você consegue acessar o canal do flow, por uma série de razões, condições ou gatilhos, como a gente chama, eu vou detalhar mais adiante, você tem naturalmente um desligamento do teu córtex pré-frontal. Por isso que a gente chama o flow de um agir e um pensar intuitivo. São outras áreas do teu cérebro que estão ativas.
Você ativa a intuição? É isso? Nesse estado? É isso?
Eu diria que você dá espaço para que ela aconteça com mais naturalidade. Entendeu? Essa é uma das características. O flow é um pensar e um agir intuitivamente. Mas respondendo o questionamento inicial, a gente acaba acreditando muito no que a gente pensa, porque a gente está interno. Olha, o número é mais ou menos 47% a 49% do nosso dia a gente passa nesse estado que chama-se DMN, Default Mode Network, ou rede neural padrão. É um estado de devaneio, você não está engajado em nenhuma atividade, ou uma atividade profissional, esportiva, uma conversa, alguma coisa que esteja trazendo foco, necessitando da tua atenção. Muito do nosso dia, a gente não passa dessa forma. A gente passa ruminando o passado ou tentando antever um futuro que não chegou ainda. Então, o que eu preciso fazer? Devanear é bom. No devaneio, né, quer dizer, você pode ter insights, mas devanear com intenção, devanear com propósito, devanear, hoje eu vou sair para dar uma caminhada porque eu quero espairecer. E quantas vezes você já não teve uma boa sacada, uma boa ideia, tomando um banho ou dando uma caminhada? Então, usar esse problema, entre aspas, de devaneio como algo que é negativo, usá-lo e transformá-lo em algo positivo. Vários autores se dedicaram a falar sobre isso, o Domênico De Masi, que escreveu O Ócio Criativo, a gente sabe do Nietzsche, do Ralph Waldo Emerson, de tantos poetas, filósofos, o Einstein.
Einstein, penso um milhão de vezes.
Estava no meio do Lago Geneva, lá para velejar, e não conseguia voltar, porque ele não sabia velejar. Ele pegava o barco e ia lá para o meio do lago, cansou de ser resgatado, porque não sabia voltar para o porto. E ele usava esses tempos, e eles todos, o próprio Nietzsche, a caminhada, o ato de andar, como um ato de provocar o quê? Um grande nada, né? Entre aspas, porque você não está aferrado a nenhuma atividade, nenhuma demanda imediata, e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Então, esse é o grande problema. A gente precisa criar uma disciplina, que nós vivemos uma sociedade que não é de hoje, depois da Revolução Industrial esse negócio virou assim, o único jeito de se viver a vida, que é do mais rápido, do melhor, de como é que você está usando o teu tempo, que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, olha a frase aí. Essa é uma frase que a gente ouve sempre, eu cresci ouvindo isso. Né? Então, quando a gente é condicionado a pensar e agir dessa forma, você não consegue se desvencilhar e experimentar outras formas de se viver. Existem outras formas. Eu tenho falado muito para alguns clientes e alunos e tal, mentorados, a gente trabalha muito com essa coisa de trazer inspiração. E por quê? Porque a gente se inspira também, é uma via de duas mãos. Eu estou sempre olhando os ambientes organizacionais, e agora que a gente está morando aqui dentro, né, nessa telinha, eu tenho falado, como é que é o teu dia? Ah, começo às 8 da manhã e vou até umas 10 da noite, uma reunião do Zoom atrás da outra. E aí eu falei, lá pelas 4 da tarde, você lembra da reunião da meio-dia, das 11 da manhã? Ele falou, cara, não, se eu não tiver anotado tudo, eu não lembro. Isso não é um caso, são vários. Então, a gente foi entendendo que essa história do não acreditar em tudo que você pensa, ela passa por aí também, é começar a romper com esse jeito de viver. E olha a responsabilidade que as pessoas, as empresas, os líderes das empresas têm, porque a gente passa 70% da nossa vida adulta no trabalho ou em alguma atividade produtiva. Então, tem que ter um significado, né? Tem que ter algo mais do que simplesmente ir lá fazer e ficar louco esperando a sexta-feira chegar. Sextou, sextou e tal. Adoro que chega sexta-feira, adoro fim de semana, mas não pode ser o motivo, a razão da minha vida. Né, de chegar sexta-feira, porque aí agora eu vou começar a viver. Exato. Não pode, está tudo errado. Está tudo errado. Né? São 90 mil horas da nossa vida que a gente passa nessas atividades produtivas. Como é que eu quero que elas sejam? Que vida, que tipo de vida eu quero? A pandemia, nesse caso, trouxe uma chamada, assim, uma chacoalhada muito interessante, e que a gente está vendo agora as empresas discutindo como é que elas querem que seja o novo modelo de trabalho. É um modelo híbrido? É um modelo 100% presencial? Eu te garanto, Patrick, sem muito medo de errar, não será mais.
Será mais. Não será mais.
Então, é isso.
O Cadu, quando você fala dessa atenção plena e de estar presente e buscar esse foco, passa necessariamente por você se disciplinar? É esse o caminho? Assim, você saber que... sei lá, você vai começar seu dia, você tem ali um esboço de uma agenda e focar. É por aí que a gente entra nesse flow? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais, cara.
Perfeito, eu não tenho a menor dúvida. Vou te contar uma historinha. Passa por nós, é uma escolha nossa e depende de uma disciplina que a gente tem que construir. Lembra a semana retrasada ou a outra? Já não sei quanto tempo faz, mas não tem um mês ainda que teve a queda do WhatsApp.
Ah, sim.
Lembra disso?
Lembro. Como não?
Eu comecei a ver acontecer nas minhas redes. Eu lendo no LinkedIn, no Instagram, em lugares que eu estava começando a observar, conversando com as pessoas. Olha só o que eu ouvi. Caramba, Cadu, puxa vida. Deu uma renovada, deu uma reciclada. Fiquei bem, deu uma tranquilizada, deu um espaço na minha mente. Nossa, produzir mais, fui mais focado. Olha, esse WhatsApp podia cair aí de vez em quando. Então, eu estou dando uma generalizada, mas eu estou te falando com muita tranquilidade que não foi um, nem dois, nem três casos. Eu vi trocas, assim, no timeline, trocas de comentários de muita gente, e gente que tem acesso à informação, que tem uma vida que poderia, vamos dizer, direcionar de formas diferentes, falando isso. Nossa, que legal, que deu um tempo para a minha cabeça, né? Muita gente. O que eu concluo disso, Patrick? Que você trouxe exatamente, você já na sua pergunta tem embutido a resposta. Sim, depende de nós, porque, pelo amor de Deus, eu não posso dizer não para o WhatsApp em algum momento do meu dia, ou em alguns momentos do meu dia. Eu não posso dizer não para não engatar uma reunião do Zoom na outra sem parar, não posso combinar com o meu time, com meus pares, se eu trabalho numa empresa que tem essa rotina, com o meu chefe, falar, vamos fazer reunião de 45 minutos em vez de fazer de uma hora, para a gente ter 15, para fechar um assunto, preparar para o próximo, e no meio disso eu tomar um chá, olhar pela janela, quem sabe tomar até um banho gelado, porque eu estou em casa mesmo. Dá tempo. Ora, e aí eu renovo, e eu vou mantendo isso. Ou seja, essa paz de espírito, esse bem-estar, ele acontece quando você tem as suas reservas de energia carregadas, que são todas as que a gente sabe. Ó. Energia física, né, que é do nosso dia, essa coisa de começar e levar o nosso dia todo pela frente, a energia mental que sustenta a atenção, o foco, demanda energia, emocional, da relação com os outros, com você mesmo, e a própria energia espiritual, vamos chamar assim, da causa, do propósito. Essas quatro energias juntas, elas formam um conjunto que eu chamo de forma muito simples de força de vontade. E no final do dia, muito provavelmente, você vai estar com isso menos carregadas pelas reservas. É natural. Por isso a importância de ser disciplinado e ter uma rotina de fazer pausas ao longo do dia para recarregar a tua energia. Isso, assim, é o lado físico da coisa, porque o benefício será mental. Você vai chegar no final do dia para aquela reunião das 7 horas da noite que teu chefe marcou no Zoom, 7 da noite, 8 da noite, já ouvi falar de coisas piores até, e você vai estar mais ou menos bem, absorvendo as informações, retendo o conteúdo, contribuindo de alguma forma, porque senão você vai ser apenas um zumbi. Microsoft fez uma grande pesquisa esse ano, começo desse ano, com umas 30 pessoas trabalhando em reuniões. Eles têm um produto de plataforma que chama-se Microsoft Teams, que é um Zoom deles lá, né? Eles usam, a gente às vezes trabalha com alguns clientes que usam essa plataforma, eles queriam entender como era essa dinâmica. E eles concluíram, está lá o estudo, depois eu te mando o link, se você quiser deixar para o pessoal acessar. O estudo é muito interessante. Ele compara em eletroencefalograma o que acontece com o teu cérebro quando você tem várias reuniões ao longo do dia sem fazer pausas, e o que acontece com o teu cérebro com várias reuniões ao longo do dia fazendo pausas. E é notável, o eletroencefalograma, assim, essa é a típica resposta do tipo, desenharam para nós, mostraram o que acontece. Um é totalmente vermelho-laranja e o outro é totalmente azul-verde, mais fresco, as áreas do cérebro estão... O que é que eles mediram? Retenção de informação, contribuição na reunião aumenta à medida que você tem as suas reservas recarregadas. E aí eu fecho a tua pergunta, falando da falta, né, da queda do WhatsApp, por que que a gente... A responsabilidade é nossa, de cada um de nós, de criar a sua rotina, de montar, eu gosto de chamar de ritual, porque eu acho ritual uma coisa solene, que tem um processo que você acredita.
É espiritual, né?
Eu tenho os meus rituais, onde eu sigo para quê? Para manter a sanidade, porque nós estamos vivendo num mundo onde as frequências de interrupção elas são enormes, e você se interrompe não só externamente, como internamente, como eu já falei há pouco. E isso é o maior inimigo do que da sustentação da atenção, do foco e, por consequência, da ativação do canal do flow, que é algo que pode transformar a sua forma de ver a vida, de viver a vida. Se você entra, incorpora o acesso ao estado ampliado de consciência, que é o flow, na sua vida.
Que eu quero falar muito disso a partir de dois exemplos que eu tive de entrevistados aqui, mas antes de chegar nisso, para a gente entender melhor o flow, para trazer uma explicação sua que é muito, muito legal, até porque você tem uma forma muito didática, isso é interessante. Mas a partir da sua resposta, Cadu, me ocorreu aqui, porque está com a gente, né, cara? Está um pouco com a gente essa questão. Claro que a gente vive um momento. E aí eu queria te ouvir, sair um pouquinho mais, eu queria sutilizar aí para um outro nível, quase metafísico em algumas questões, e queria te ouvir. Porque, além dessa questão de estar com a gente, de saber, olha, não vai adiantar colar uma hora na outra, eu vou dar um tempo, eu vou assumir também que eu não posso, eu não vou nesse nível, porque eu não vou aguentar. Então, está em nossas mãos, mas a gente lida com uma outra questão que está muito em voga nesse momento pandêmico, que é o medo. O medo. O medo, cara. Existe uma frequência, né? Já que vocês... E eu sei que você orbita aí também, você fala um pouco disso. Há uma frequência coletiva de medo. Você liga uma televisão, é notícia ruim, você não vê coisa boa. Existem outros caminhos, mas como a gente é conduzido por aquela única narrativa, né, parece que só tem uma narrativa, né? É aquela. Então, esse medo, a gente é dominado, e a gente talvez não perceba, aí que eu queria te ouvir, talvez a gente não perceba como a gente vai entrando nesses fluxos de energia. E quando vê, ele está na gente, a gente está reagindo a tudo sem coisas que talvez não fossem nossa. Né? E aí acho que era legal você trazer um pouquinho essa questão também do tal, né? do Zen, que lida um pouco com essa questão. Eu queria te ouvir, Cadu, acho que você pode trazer uma boa contribuição nesse aspecto, depois nós voltamos para o flow.
Eu senti isso na pele, né, isso que você está falando. Né? Primeiro que tem uma coisa que você falou aí que eu gostaria também de ponderar para as pessoas que muitas vezes ficam esperando que alguém tome uma medida pela sua saúde.
Exatamente.
Né? Que a empresa traga uma política. A gente vê alguns movimentos, mas essa responsabilidade é só nossa. Por isso essa construção, essa é uma escolha pessoal.
E vivemos a era que acabou, Vitinho. Está com você a parada.
Exatamente. Então, cabe a você e se não está bom, a gente está vendo isso acontecer. Algumas empresas estão discutindo essa volta ao presencial, algumas que caminharam por uma coisa inflexível, dizer todos têm que estar no presencial, estão perdendo gente talentosa para ir para o concorrente. Está acontecendo isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, as pessoas estão chamando esse movimento, isso é quase um êxodo, do corporativo, de The Great Resignation, que é um período de grande reflexão. Estão pensando o que é o modelo de sucesso. E as pessoas estão começando a dizer, eu vou sair da empresa porque eu quero uma vida um pouco diferente, ou então eu vou trabalhar numa empresa que eu vou ganhar menos, mas eu vou ter mais tempo para mim, por exemplo. Enfim, tem vários modelos. Como eu falei no começo do programa, não tem um jeito só de viver. Tem várias maneiras, cabe a gente procurar. Então, respondendo a tua pergunta, eu vou dizer que eu vivi isso na pele. Né, da coisa tá tão incorporada que você não percebe. Eu vivi muitos anos, vivi 30 anos em São Paulo, eu fui executivo de agência de propaganda, eu fui executivo do mercado financeiro, aí eu criei a minha consultoria em 98, então, lá se vão 23 anos. Então, de 87 a 2017, eu morei na cidade que eu sempre quis morar. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais mudaram para Brasília nos anos 60, eu cresci em Brasília. Então, eu cresci entendendo o que era uma cidade que eu podia andar por ela inteira de bicicleta ou pegava ônibus com 8 anos de idade. Eu tive uma infância que eu fiz muitas coisas que hoje são inimagináveis para a molecada dessas gerações mais novas. Não, você não vê mais isso. Mas o que eu queria mesmo era estar num lugar que fosse mesmo fervilhante, efervescente. Acho que tem a ver com a idade, com a coisa que você
geração,
quer.
É geração também.
É a geração. Eu fiz uma vida profissional muito bem sucedida, sou muito grato, todas as passagens, tive uma carreira como executivo muito bacana, depois eu empreendi, né? Depois eu criei uma produtora cultural que existe ainda até hoje, eu tenho um ex-sócio que eu convidei na época que eu criei, que hoje é a pessoa que toca a Mobigrafia, que é uma produtora cultural de vídeos e fotos feitas por smartphones, que na época que a gente lançou era uma coisa super bacana. Então, eu fiz várias coisas na linha do Slash, da geração Slash, né? Ou como uma amiga minha, Ana Flávia, que é da tribo Polímata, a Polimatia. Né? Você se interessa por vários assuntos, você vai lá e, como eu falei, eu obsessivamente queria entender. E obsessivamente eu queria viver em São Paulo, estar no centro onde as coisas acontecem, e vivi 30 anos, até que um dia eu percebi que existem outras formas de viver. A vida não estava mais dando conta da vida. Eu estava tomando remédio Estava tomando, não vou nem falar para não fazer propaganda, porque o índice de ansiolíticos e antidepressivos aumentou a venda tremendamente, não só no Brasil. O Brasil, aliás, é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado, né? E no mundo inteiro você tem isso. Eu estava nessa condição. Eu tive momentos da minha vida que foram muito, muito conturbados, até o momento em que eu... tomei a decisão, meio que não tomei, porque isso, eu devo isso à minha mulher. Minha mulher há muitos anos queria tirar a gente de São Paulo, e eu falava, não, eu sou um cara urbano, nunca morei numa casa, cresci em apartamento, não quero ir para lugar nenhum. E ela sempre foi, ela nascida no interior, a irmã dela mora no interior há muitos anos, e até que um dia ela me conseguiu me convencer, porque eu estava realmente num estado já de não dar mais conta das coisas. E o que que eu faço? Eu produzo conteúdo, eu pesquiso, eu não... Eu estava reagindo só às demandas da vida, de uma forma muito ruim, inclusive nas minhas relações pessoais. E aí essa mudança fez muito bem. Mas eu me lembro que eu estava aqui já onde eu moro, que é no meio do mato, aqui eu não tenho CEP, aqui eu não tenho cobertura de 4G, mas eu tenho uma boa internet, um bom cabo, que os empreendedores locais aqui puxaram numa fazenda aqui perto. Eu moro numa antiga fazenda que foi loteada, e tem uma turma, uma garotada que negociou, comprou um pedaço do sinal e distribui aqui com cabo. Então é um privilégio, né, eu estar aqui
Você
conectado
está
com
no
você.
meio do mato e conectado. Que
Estamos
legal.
aqui, né? Esse era o meu ideal quando a internet ainda não existia. Era qual é o lugar que eu vou poder estar em Conel? Mas isso é outro papo. E aí eu estava 1 mês e pouco aqui, depois que eu cheguei, já fazem 4 anos, cheguei em 2017, em outubro, inclusive, esse mês, faz 4 anos. Um belo dia eu voltei para São Paulo, depois de estar aqui 1 mês e meio sem voltar. 1 mês e meio, e aí eu entro na marginal. Aí eu já senti a vibe. É engraçado isso. Eu vivia, imagina, de carro, né? Cabeça, tronco e rodas. Era eu. Carro para tudo quanto é lugar. Andar daqui até lá? Não, não vou andar, não. Pega o carro aí, tá tudo certo. Eu era assim. Meu, tem um amigo que anda muito, anda Paulista inteira, sobe, desce, faz tudo, né? Marca 2 reuniões só por dia, uma de manhã, uma tarde, para ele poder fazer isso, né? Em São Paulo também não dá para marcar mais do que isso, né? E ele falava, não, vamos andando, você vai gostar. Eu falei, não, que nada, que andar, que... Aí eu entrei na cidade e percebi a vibe, a agressividade do trânsito. Falei, interessante, né? Nota mental. Segui, e é curioso porque da minha casa, da porta da minha casa, aqui no meio do mato, até a marginal Tietê, são 90 quilômetros, mais ou menos. Dá uma hora. Uma hora e pouco. Às vezes menos de 1 hora, porque é meio rápido. Até, né, Tietê ali no comecinho, né? E eu levei 50 minutos esse dia, e dali, da onde eu estava, até o banco onde eu ia fazer reunião, o cliente, que é lá no Itaim, eu levei 1 hora e meia. Outra nota mental. Eu falei, quer dizer que eu, para chegar da minha casa até a cidade onde eu tenho que estar, eu levo 50 minutos, 1 hora, e levo 1 hora e meia para chegar da onde eu estou no meu compromisso? Interessante. Aí fui, cheguei lá, parei o carro. Manobrista, não sei o quê, fui lá para a recepção. Recepção, fila, uma pessoa reclamando com a recepcionista por causa do crachá, que não abria, não sei o quê, o segurança já veio vindo. E aí eu comecei outra observação, um pouco mais da coisa dura, hiperformal e às vezes até um pouco hostil em alguns momentos, dos pequenos poderes, né? Do controle, do você pode, você não pode, quer dizer, eu não notava isso. E aí, respondendo a tua pergunta, essa responsabilidade sim é nossa, por quê? Porque quando você percebe isso, é sinal que você descobriu que você é o peixe e existe água. Né? Porque para o peixe, você falar de água para ele,
Água,
não, o
exato.
que é água, meu filho? O que você está falando? É a mesma coisa. Então, quando eu saí, é que eu percebi. E quando eu percebi, eu falei, opa. Então, aqui nós temos um aprendizado, porque tudo é aprendizado. Né?
Tudo, cara, tudo é aprendizado.
Piores
Tudo.
experiências são aprendizados, são grandes
A vida
mestres.
conversa com a gente o tempo todo.
E eu vou te falar, viu, Patrick, sem muito lero-lero e frescura, eu fui um cara que fui muito intolerante, impaciente, mal-humorado em alguns momentos, pavio curto, explosivo. Fui muito assim. Você acha que eu virei, mudei? Provavelmente mudei muito. Né, várias coisas me ajudaram a mudar. mas aquela essência ela continua. Então, o que você tem que fazer? Você tem que domar, de alguma maneira, gerenciar esse aspecto, porque são características nossas que a gente carrega. Podem ter até uma questão patológica. Eu fui estudar isso. Existem algumas condições que refletiam naquele meu comportamento, muito excessivo em alguns casos, muito passional em outros casos. E existem explicações para isso. Algumas que eu posso me lembrar da minha obsessão por assuntos, por exemplo, é a síndrome de Asperger, é uma das coisas que eu sei que poderia ser um traço leve. Coisas desse tipo. Eu fui operar, né? fui buscar, pesquisar, entender. Mas, no fundo, o que me ajudou para lidar com tudo isso, nessa coisa do antidepressivo, da falta de tempo, da explosão, da perda de algumas relações e de algumas oportunidades, foi o fato de olhar para dentro. Sair de fora e olhar para dentro. Essa viagem é uma viagem muito desafiadora. Tem gente que não consegue fazer isso, que tem que ligar uma televisão, porque não consegue ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Não tem que ter um rádio ligado, um som, alguém. Vou ficar sozinho em casa, não estamos trabalhando, estamos aqui no home office. Quanta gente mora sozinha e não podia sair lá no começo? E eu sei que é um drama para algumas pessoas ao se depararem com si mesmas, com seus próprios pensamentos. E aí eu fui trabalhando isso. Essa viagem é uma viagem desafiadora. Eu tinha tido uma bagagem boa lá na minha adolescência como buscador, né? A mãe de um amigo meu, até te contei isso quando a gente conversou pela primeira vez, ela me levou para um curso em 1977 ou 8. Aqui, até o livro achei aqui, ó, que era o Método Silva de Controle Mental. Eu fui fazer isso quando eu tinha 15 anos. Eu descobri o que era entrar em alfa. O que é alfa? É uma frequência cerebral mais lenta, é uma pré-meditação, uma indução a um momento mais meditativo mesmo. Né? Quando você vai dormir, ela vem. Quer dizer, tem várias formas. Eu fiquei instigado, né, com esse estudo e fui atrás. Depois, anos depois, estudei, tive acesso. Como você falou, fiz parte de várias escolas iniciáticas, fui conhecer o xamanismo, viajei, fiz várias experiências, inclusive uma vision quest, uma busca de visão, tudo, para chegar e concluir o seguinte: a viagem é de fora para dentro. A fonte é a mesma, está lá, é que nem a tomada, né, que você muda o modelo do celular e do carregador, mas a fonte é a mesma. E o grande desafio foi perceber que só dependia de mim. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar, a lembrar dessas coisas e fui remodelando a minha vida e criando os meus rituais. Então, hoje eu tenho um ritual para qualquer coisa, de manhã, de noite, antes de dormir. Por quê? Porque eu entendi, por exemplo, estudando um pouquinho de neurociência, a questão da importância da recuperação das energias, né, daquelas quatro que eu falei, física, mental, emocional, espiritual, e você tem que fazer momentos de recuperação. Mas, para fazer isso, você tem que estar protegendo o quê? A sua agenda. Qual era o grande problema que eu tinha quando eu morava em São Paulo? Quando eu era executivo? Eu não era dono da minha agenda. Eu tinha lista de pendência. Então, lista de pendência é dramático, porque você risca, mas você não vence o dia. No dia seguinte, ela aumentou. Então, eu aboli a lista de pendência. Eu comecei a fazer blocos protegendo o meu tempo de agenda. Para quê? Para que naquele tempo que eu bloqueei para mim, é para mim. Eu até estava outro dia conversando com um amigo meu, ele falou: sabe o que eu tenho que fazer às vezes? Eu tenho que dizer que eu vou no dentista para fazer alguma coisa que é para mim mesmo, do trabalho, mas que eu preciso de estar inteiro. Lá eu falo para os caras: tenho dentista hoje. E aquela hora é a hora que eu vou lá e faço. Isso um executivo, meu cliente, meu aluno, falando para mim. Eu falei: então, isso prova que a gente tá a reboque da demanda da vida. Eu não estou nas rédeas, eu estou sendo rebocado, eu estou reagindo o tempo inteiro. Então, essa mudança é de dentro para fora mesmo. É a construção e o respeito a esses rituais que você faz, que você tem que ter. E aí eu trouxe nesse processo tempo para respirar, tempo para aprender a dormir, tempo para meditar. A meditação, que eu medito bissextamente há 40 anos, mais ou menos, comecei com uns 15, 16, lá no Silva, conheci um indiano que falava de yoga, aí depois fui para esses grupos todos. Então, eu tinha temporadas assim, de um ano que eu meditava. Teve uma época que eu meditei só com mantra, que é o tipo da meditação transcendental. Nunca mais eu meditei, mas aprendi. Fui lá entender como é que era. Hoje não, hoje é uma coisa mais flexível, pode ter um pouco de tudo, pode ter uma meditação guiada, pode não ser uma meditação, é a minha caminhada do final do dia, todo dia às 5 da tarde, está protegida a minha agenda. Se você tentasse falar, pô, Cadu, vamos gravar o podcast às 5, eu ia pedir para não ser às 5, entendeu? Porque eu preciso respeitar o horário da minha caminhada.
E isso é muito importante, Cadu, e é muito, muito, muito legal. E porque traz um pouco para a gente, né? Isso eu sempre reforço e noto também pela minha jornada, pela minha caminhada, enfim, que está com a gente tudo isso, né? E aí, uma coisa interessante, né? De tudo que você falou também, interessante que essa semana eu fiz também um papo muito legal, aliás, o último episódio com o Léo Artesi, né? Também mestre aí do xamanismo, então a gente passou por essa temática, e há pouco você falou também sobre questão de sucesso, né? O que é modelo de sucesso? E ele me passava uns dados que tem muita gente indo para o interior, mudando de vida, abrindo mão de algumas coisas, o dinheiro é mais esse ser do que ter, né? Claro que ainda existe gente que está nesse modelo, claro, não estou negando, mas o interessante é olhar para essa questão que existe um movimento, ele trouxe dados também de pessoas que estão indo para fora. Estão indo para fora, que eu quero dizer, morando como você, né? Que estava aqui em São Paulo durante
esses anos. Eu fiz esse movimento.
Você fez antes da pandemia, eu parei também o meu estilo de vida antes da pandemia, claro que tive que redesenhar a minha vida em questões financeiras, mas hoje eu sou o dono da minha agenda, talvez eu não possa fazer as grandes viagens que eu fazia no trabalho, mas era uma viagem que uma semana antes eu precisava de uma semana para me adaptar, e quando chegava uma semana que eu tinha que voltar, já estava pirando. Quer dizer, você não vive o presente. Então, eu queria dar um pouco esse depoimento, que acho legal também falar que esse modelo de sucesso está revendo, já tem uma molecada nova, uma geração que está vindo aí, né, Cadu? Sei que você também trabalha, você dá aula para jovens também, que já tem os seus problemas, claro que tem, mas também estão olhando, né? Esses caras já estão olhando a vida por um outro aspecto, que acho que isso é legal, essa mensagem, te ouvindo assim, nessa ampla resposta que você deu, passando por todas essas vertentes, que acho que fica claro, né? Quando você traz para você vai... Primeiro que você falou de ticar, cara, vai ticando o que você precisa mesmo para viver. Eu falei isso no meu documentário que eu produzi. Pô, tem uma fala do Amir Klink que ele fala, mas para quê 1.000 cavalos no motor do carro? Pô, o Amir Klink, um monte de grandes nomes falando. Então, é interessante a gente olhar, e na tua fala isso me ocorreu de trazer um pouco essa reflexão. Ô Cadu, agora, tô ansioso para ouvir você sobre o flow, cara, que é onde você orbita, que você lida, que você quer o teu trabalho hoje. Eu me lembro, eu fiz uma entrevista com o Oscar Schmidt, o Mão de Ouro, Mão Santa. Ele foi um dos primeiros entrevistados do podcast, cara, e ele falou, e acho que aí você pode trazer esses exemplos e dizer por que, que isso acontece. Ele falou que em alguns momentos de partidas de basquete, e ele cita a Olimpíada de 89, de Los Angeles, que o Brasil foi ouro, ganhou dos Estados Unidos lá. Ele disse que ele entrou num momento de tanta conexão com a partida que ele começou a ver as coisas em câmera lenta. É como se ele fosse a bola. Ele dá uma descrição assim, de tão presente. E é isso que é interessante, porque passa por intuição, coisas que você falou. Ele disse que ele tinha certeza que ele ia ganhar o jogo. Que ele tinha... que ele tá...
O que
é isso, cara?
Arrepia aqui. Arrepia. Quando você sabe que o corpo reage, né? Algumas coisas... Isso é totalmente involuntário, inconsciente, né? Arrepiei. Arrepiei o quê? Quando alguma coisa está ressonando, o que você está falando está dando eco. E isso... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não é receita de bolo nem nada, mas eu sempre escuto o que o meu corpo fala para mim. Isso é intuição também.
Isso.
Então, o que você está me escrevendo, eu não ouvi esse podcast do Oscar. Aliás, eu tive com ele há muitos anos atrás, nós dividimos palco numa palestra, num evento em Goiás, alguns anos atrás. Porque ele treinou muitos anos em Brasília, né? Eu morei em Brasília. Sim, sim, sim. E aí ele e eu fizemos, dividimos lá esse evento, foi muito legal, e eu não tive a oportunidade. Naquela época eu estava começando a me ligar nesse assunto, e eu trabalhava, e trabalho ainda, nos meus programas para espírito de equipe em empresas, é usar a Fórmula 1 como metáfora. Né? A gente tem réplicas de carros de Fórmula 1 que a gente bota o pessoal para o momento pit stop. E para um pit stop bem feito, imagina o recorde, é feito aqui no Brasil, inclusive, em 2019, pelo Verstappen, 1,82 segundos. Para o cara fazer 1,82 segundos, ele tem que estar num estado diferente de consciência. É o que eu falo. O esporte é um grande revelador. Então, quando você falou do Oscar, o que ele descreve é exatamente o relato do que é o filme. É exatamente isso. Quando você está tão engajado, envolvido numa atividade, qualquer que seja ela, no caso aqui a gente está falando de esporte, mas pode ser um hobby, pode ser uma música, né, uma apresentação, uma palestra, pode ser uma conversa com alguém. Essas nossas conversas, a conversa que nós tivemos no dia que a gente alinhou um pouco o que a gente ia conversar, foi eu não vi o tempo passar, eu não lembro nem de alguns assuntos. E esse é um relato comum. Eu tenho um amigo jornalista que ele fala, eu escrevi uma matéria, inflou provavelmente, porque no dia seguinte eu fui lá e não reconheci o que eu tinha escrito.
Olha que interessante.
Então, isso é muito interessante. E aí, você fala do basquete, eu me lembro, e a gente vai tentar botar aqui a referência para o pessoal achar no YouTube também, um trecho do vídeo onde o Michael Jordan está numa final com o Bulls, e eles precisam virar o jogo, eles estão perdendo. E ele engata uma série de 6 cestas de 3 pontos. 6! Uma atrás da outra, de fora do garrafão. Ele tem uma hora que dá para você ver, a câmera mostra ele virando para o Phil Jackson, que é o técnico do Bulls da época, ele vira para ele e faz assim. Porra, não estou entendendo o que está acontecendo. Ali ele já saiu do flow. Mas até então, ele estava no flow. O Neymar tem lances desse, quando ele engata aquelas coisas maravilhosas que ele faz. O Zidane, que era um balé quando ele jogava. Aquilo é flow puro. Então, a gente está falando de esporte, mas a gente pode falar que isso é mais comum. O professor Csikszentmihalyi, que é o grande nome da pesquisa de flow, infelizmente falecido agora, dia 20 passado, ele fez aniversário, fez 87 anos, no dia 29 de setembro, e faleceu no dia 20 de outubro. Eu espero de todo o meu coração que ele esteja em flow, né? Como ele sempre amou. Né? Não é rest in peace, é rest in flow. E que ele tenha visto o resultado de uma pesquisa recente que foi publicada dia 4, 16 dias antes dele morrer. No dia 4, o professor Mohamed Shehata, da Universidade de Toyohashi, ele é da Caltech, da California Institute of Technology, o professor Shehata e a equipe dele publicaram no dia 4, foi o dia que veio ao mundo, a conclusão de 1 ano e meio, 2 de pesquisa, que eles terminaram e foram validar as hipóteses no começo de 2021, da evidência científica do flow coletivo. E eles usaram um game de música para testar isso e trazer o que acontece no flow coletivo. As nossas frequências cerebrais, dos nossos parceiros, companheiros de equipe, do time, quando a gente tem um objetivo, seja profissional, esportivo, musical, não importa, elas começam a ter sincronia. As frequências cerebrais, especialmente beta e gama. E ele vai por outras frequências, e o que é que acontece? É um flow mais poderoso que o flow individual. E ele mapeou isso, ele mostra a curva do flow individual, a curva do não flow, mas ainda engajado numa atividade, e a curva do flow coletivo. É impressionante.
É tudo sincrônico.
Tudo sincrônico. Tudo sincrônico, e há agora, finalmente, uma evidência científica de aquilo que o professor Csikszentmihalyi suspeitava. E empiricamente ele trabalhou. Aí o individual foi provado, e os relatos que a gente tem, como esse na linha do Oscar, é do surfista. Eu sou a onda, né? Eu e a onda somos a mesma coisa. Essa fusão, né? Essa fusão de egos até, né? Porque quando você tem um flow coletivo, é quase como uma versão coletiva da humildade. Nós estamos aqui todo mundo junto, operando que nem um organismo só. Um só. E você tem relatos, inclusive, de elites militares que usam isso. O pessoal dos SEALs testou isso, entende que está em flow e funciona. São 6 caras que eles têm uma missão, eles vão e funcionam como um organismo só. E eles dizem que isso é bacana, né? Que é o paradoxo, né? De uma elite militar dizer, ó, missão bem sucedida para nós é quando a gente não dá nenhum tiro. Então é legal porque você vê, isso vai além de qualquer atividade, é universal, qualquer um de nós pode acessar esse estado ampliado de consciência. E quando você fala do coletivo, seja na arte, na música, no, no, nos esportes, ou, por que não, Nós temos que mudar a mentalidade do ambiente organizacional, que é aquilo que eu falei agora há pouco. É o comando e controle. É estar apegado a um jeito de fazer que é eu quero mais, eu quero maior, eu quero mais rápido. E assim é o que se espera da gente. E o colaborador da organização, ele sabe que ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Estou exagerando um pouco, mas essa coisa de fazer é que nem a vida como uma maratona. E a vida não é como uma maratona. Ela tem que ser como vários sprints. Várias corridas ao longo do dia, com tempo para quê? Para recarregar. Vários pit stops ao longo do dia. Porque se você encarar como maratona, você cai duro lá na frente. Então, esse paradigma precisa mudar. E agora, com essa evidência científica desse estudo, quem sabe as empresas conscientes vão poder trazer para si esse elemento de entendimento de que eu não quero mais que as pessoas trabalhem em equipe. Eu quero que elas tenham flow em equipe. Essa é a mudança. Essa é a mudança.
Ô, Cadu, e te ouvindo, cara, esse flow coletivo, me ocorreu aqui a palavra propósito, que também tá tão em evidência, né, de uns tempos para cá, é quase que se juntam, se fundem, né? O flow coletivo, ele tá ali, o flow, e aí eu quero chegar no flow coletivo, que eu achei muito interessante esse exemplo, quando você falou um pouco dessas coisas sincrônicas, né? Então, o propósito, porque quando você está imerso numa coisa totalmente presente, tem também essa questão de você estar fazendo aquilo que faz sentido. Não que você não possa atingir o flow fazendo alguma coisa que você precisa fazer. Eu sei que também dá para você atingir, mas eu quero ir um pouco além, eu quero sutilizar um pouco a parada. E nesse flow coletivo, quando você está presente, você faz aquilo que faz sentido, a gente se conecta com a nossa essência, cara. E aí a gente se torna um só. O que eu quero dizer com um só? Quando você passa a entender que o que acontece com o outro também é você, de alguma maneira, por mais que ele tenha a responsabilidade das coisas, talvez ele não tenha consciência, né? Mas você tem já a consciência. Você passa a olhar a vida por uma outra perspectiva e essa mudança que a gente precisa, né, e acho que essa pandemia trouxe isso, essa mudança passa por esse flow coletivo, né, esse olhar que o outro também é você, de alguma maneira, ainda que ele tenha os seus defeitos, as suas dificuldades, mas você também tem as suas, ou teve em algum momento, e aí você passa a equilibrar e enxergar a vida como ela deve ser, né? Como ela caminha para ser. Eu gosto, eu sou meio otimista por natureza, né? Então, é muito legal isso que você falou, cara, porque esse flow coletivo passa por uma compreensão do nosso mundo, né?
O que eu vou querer pegar esse trecho da sua fala e vou usar isso, porque você deu uma. Você tornou de uma forma tão visual para mim o processo que eu quero guardar isso de você definindo.
Porque você tornou, você me trouxe, na hora me ocorreu, tem muito a ver, cara.
Você está certíssimo quando você fala que ter um propósito ou algo mais significativo naquilo que você faz amplifica tremendamente a experiência. O professor Csikszentmihalyi comenta no livro dele, inclusive, que é possível você ativar o flow, sim, por exemplo, numa linha de montagem. Ele relata um caso bárbaro do cara que começou a competir com ele mesmo, fazer mais do que eu fiz ontem. Porque ele era tão chato aquilo que ele estava fazendo que ele precisava criar elementos para ele poder, né? E ele foi e virou o cara mais produtivo. Então, esse é um bom exemplo para dizer o seguinte: imagina se você está numa coisa que você acredita, que você se identifica com aquela visão. Se é uma empresa, por exemplo, se os valores dessa empresa, se aquilo que ela quer provocar de impacto no mundo ressonam com você, se dão eco com o que você faz. Eu não quero mais nada na vida, eu quero trabalhar num lugar assim. Porque se eu trabalho 70% da minha vida adulta, eu passo no trabalho, são mais de 90 mil horas, isso precisa ter significado. E se essa organização permite que eu exerça e ative e acesse meu canal do Flow junto com os meus companheiros, porque nós estamos aqui num espaço seguro, onde a gente pode ser vulnerável, mas a gente pode também questionar a hierarquia de uma certa forma, e porque o líder é o cara que leva o time para o flow, você não tenha dúvida. O negócio é top-down. Um líder em flow leva o time para o flow. Não há como negar, então, a importância e a responsabilidade das lideranças, de quem está hoje à frente das organizações, por uma liderança mais humanizada, mais consciente. O Google fez anos uma pesquisa chamada Projeto Aristóteles, onde eles concluem 5 5 pontos. Eu vou falar só o primeiro, que é a grande conclusão desse estudo, que precisamos criar espaços de segurança psicológica para as equipes, onde haja confiança, transparência, porque ao acontecer isso, resultado, aquilo que eu falei, meta batida, lucro, não é mais objetivo final, é consequência, consequência de algo maior, mais significativo para este grupo, para este time.
É isso. E o universo, numa situação como essa, estou falando até um ponto místico, o universo ele traz, ele faz, ele torna isso sentido, né?
Olha, não é de hoje, viu, Patrick?
Porque quando você inverte, falou, né? Porque é o que você falou, não é o lucro pelo lucro, cara. Faça aquilo que tem que fazer, que as coisas se carregam, né?
Tem que ser consequência. É. E aí você fala uma coisa que eu queria endereçar de um outro jeito, que é essa coisa do eu sou o outro, né? Eu não quero, não vamos entrar na questão da não dualidade, não vamos, sim, porque isso dá um outro podcast, que é lindo, né? O que é verdadeiro, né? A gente sabe o quanto se estuda disso. O Rupert Sheldrake, por exemplo, que eu comentei com você outro dia, que é o cara que estuda o campo morfogenético, e quantos outros assuntos, de dizer que a gente se comporta mesmo do mesmo jeito, sem nem ter visto uma pessoa do outro lado do mundo, quer dizer, as frequências são mais amplas, tanta coisa que se pesquisa hoje em dia. Mas eu quero falar de uma coisa com relação a essa questão da não-dualidade. Perguntaram para o Darwin, né, que ele, no meio da obra dele, depois de ter publicado a Teoria da Evolução das Espécies e tal, tá bom, você viu que tem aí os predadores e tal, e ele dizia, não é a sobrevivência do mais forte, é a sobrevivência daquele que se adapta melhor. Essa é a diferença. As pessoas deturparam uns anos atrás, no mundo inteiro, falaram, a sobrevivência do mais forte, no pain, no gain, né, sem dor, sem ganho, essas barbaridades que se cometem por aí, né? Aí ele fala, deixa eu te explicar, é o seguinte, nós não temos garras, nós não temos presas, nós não temos asas. O que que nós temos? Um ao outro. Nós temos o coletivo. Então, esse é o grande aspecto que tem que... Ninguém faz nada sozinho. A questão de... E eu sou um cara muito que prezo muito a questão das liberdades do pensar, das liberdades individuais, mas você nunca verá nada no mundo acontecendo que não seja de forma coletiva, em grupo. Porque criatividade é individual, mas inovação e quebrar barreiras é coletivo. Não tem outro jeito.
Sem dúvida. Até, aliás, falando desse mudança coletiva, tive também aqui, teve aqui no podcast o Ari Raisford, o tradutor do Ken Wilber. Ele disse que o Ken Wilber diz, né, que essa nova era que a gente está entrando nesse momento, ele vem com uma mudança, cada um, de alguma maneira, se conhecendo, mudando, mas ela é coletiva. Você cria uma massa crítica e é quando você acende essa massa, né, que você faz as...
Olha, eu espero poder ser testemunha disso. Eu sou fã, eu li nessas minhas buscas lá atrás, me deparei com a teoria integral
do Ken.
Fui lá olhar, sempre achei aquilo muito sofisticado, muito complexo para o meu entendimento, mas isso era a maturidade ao longo dos anos. Depois eu voltei na obra dele e é interessante como ressoou. Aí você tem até caras como Barrett, por exemplo, Richard Barrett, que pega um pouco da teoria integral também, e ele se conhece, então ele desenvolve a questão dos valores, né? Os valores do Barrett estão alinhados com a teoria integral do Ken Wilber, né? E tem a ver com todo o processo de significatividade mesmo. O que que significa isso para mim como ser humano? E eu acho que o coletivo sempre foi uma coisa que foi meio usada de forma equivocada, né? Porque a gente sabe todos os históricos, né? Nós sempre tivemos em conflito, né? O ser humano, é que a gente não sabia, porque agora a gente tem em tempo real, né? Notícias, tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente sempre teve em conflito. Meu Deus do céu, onde é que estão os grandes crescimentos? Onde é que estão os rompimentos das estagnações, das injustiças? Onde é que se quebra isso? Se quebra no movimento coletivo, efetivamente, né? Quando ele está com uma intenção. E é o que eu falo sempre. Você tem gente, é que nem escola. E é legal ver esse movimento começando a se ampliar e ganhar corpo. Mas é que nem escola, nós, seres humanos. Nós temos indivíduos que estão fazendo um doutorado, tem alguns indivíduos que estão entrando na faculdade agora, tem alguns que estão no jardim da infância, no pré-primário. Você nunca conseguirá uma mudança ao mesmo tempo para todo mundo. Não é uma chave que liga e desliga. É como um botão de volume, que você vai modulando, você vai amplificando. E aí o que a gente está vendo é que surgem mais pessoas comprometidas com essa visão. Exato. Inclusive por uma geração nova, ou gerações novas. Porque, por exemplo, hoje no mundo do trabalho, é a primeira vez na história que nós temos 5 gerações trabalhando juntas, convivendo juntas. Olha o benefício que isso pode trazer, né?
Sem dúvida. Corra, Cadu, eu ficaria. Aliás, acho que eu descobri exatamente. Acho que eu senti o flow, cara. Eu acho que quer saber um bom exemplo do flow? É ouvir essa entrevista, porque acho que a gente entrou num estado aqui de uma. Sei lá, a gente está uma
isso
hora.
A gente nem entrou no, nos aspectos do flow, o ciclo do flow.
Exato. Mas eu acho não que. Não dá, mas a gente entrou num flow aqui de conversa, de empolgação, de entusiasmo, que acho que isso é o legal, isso faz muito sentido para mim. E quem quiser conhecer mais, claro, depois vai no seu canal lá no YouTube, nas suas redes sociais, enfim, conhecer a tua história. Ô, Cadu, cara, é uma marca aqui do... Eu estou curiosíssimo para saber, eu já estou intuindo mais ou menos o livro que você vai indicar, mas estou curioso e quero muito ler, se for esse que você vai indicar, do professor que passou aqui pela nossa conversa. Como é que chama o livro?
Está aqui. Flow.
Flow. A psicologia do alto...
Psicologia do alto desempenho e da felicidade. Essa é a obra, não é o primeiro livro do professor Csikszentmihalyi, mas é o livro que já traz uma série de conclusões da grande pesquisa que ele empreendeu nos anos 70. O primeiro livro saiu em 75, que é o livro seminal mesmo, mas era muito cru ainda diante do que ele foi evoluindo na pesquisa. E aí ele lança esse livro, que foi lançado no Brasil ano passado, pela editora Objetiva. E ele tinha uma edição anterior dos anos 80, que foi a que caiu na minha mão quando eu estava na minha busca. Eu conheço o trabalho do professor Csikszentmihalyi por experiência própria, porque eu vivi em flow quando era criança e adolescente, sempre fui muito tímido, e a leitura era a minha fuga. E eu percebi, anos depois eu entendi que isso era flow, que a minha mãe, para falar comigo e chamar para almoçar, por exemplo, tinha que me chacoalhar, porque não adiantava ela gritar o meu nome. Eu não ouvia, estava ali dentro da história do livro que eu estava lendo. E me lembro até o primeiro livro que me encantou tremendamente, que foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é uma obra-prima, mas é um livro para adolescentes, que me encantou naquela época, né? Livro de piratas e tal. E aí eu te diria que essa foi a minha primeira experiência com o flow, que eu só fui entender anos depois. O professor Csikszentmihalyi viveu da mesma forma. Ele, com 7 anos de idade, ele estava num campo de concentração na Itália, na Segunda Guerra. E ele descobriu o xadrez. Ele percebia que, jogando xadrez, o tempo passava de forma muito rápida e tudo à volta dele sumia. E aquilo ficou na cabeça dele. Ele foi estudar psicologia, depois chegou nos Estados Unidos, não antes de ter visto uma palestra do Jung, com o próprio Jung palestrando, que influenciou tremendamente na escolha da carreira dele. E aí ele vai para os Estados Unidos e ele mergulha nessa pesquisa para entender. E o livro é o resultado um pouco dessas análises. Foram muitas entrevistas que ele percebeu que ele não estava pesquisando sucesso, felicidade, ele estava pesquisando esse estado, que é um estado universal que todos nós podemos acessar, que é um estado de fluidez, que é a melhor tradução. O pessoal traduz aqui no Brasil como estado de fluxo, mas fluxo é outra coisa. Eu acho que o ideal mesmo, a tradução que ele gostaria, tenho certeza, é um estado de fluidez, onde nada atrapalha, não tem ruído, tudo corre como tal. A água que vai ocupando o espaço e vai fazendo as transformações. Então, em memória dele, que partiu semana passada, eu sempre falo da influência que ele tem e vai ter mais ainda, porque agora vão descobrir todo o potencial da obra dele. Você não tem a dúvida, né? Sempre assim, né? A gente só torna as coisas para valer quando a pessoa morre, né? Então vamos embora.
Repete o nome do livro?
Flow, a psicologia do autodesempenho e da felicidade. E o nome dele, que é uma sopa de letrinhas, é Mihai Csikszentmihalyi. Então, para falar é fácil, Csikszentmihalyi.
É isso aí. Eu vou comprar. Eu tô muito imerso nesse assunto, como eu te falei.
Existem outros autores mais contemporâneos, né, que pegaram a obra dele e levaram para um outro patamar. A gente faz parte de algumas comunidades fora do Brasil, uma delas é do Steven Kotler, que é um jornalista que mergulhou muito na obra do Csikszentmihalyi. Escreveu, inclusive, um livro com o Peter Diamandis, um ou dois livros, com o cara da Singularity. E ele tem o Flow Research Collective, que é uma comunidade que a gente faz parte. O outro é o Flow Genome Project, que também é uma outra entidade que está pesquisando. Eles estão pesquisando no esporte, nos negócios, na cultura de uma forma geral. A gente faz parte de uma outra comunidade na Europa também, que era ligada ao professor Csikszentmihalyi, inclusive diretamente com ele, porque hoje no Brasil a gente atua nas empresas com uma das simulações que foi desenvolvida por ele, com a equipe dele. É um jogo de computador que é para lideranças baseado no estado de flow, e a gente que representa aqui na América Latina. Então, eu tenho uma ligação muito estreita. Então, você imagina o que é que nós carregamos de bandeira agora e honrando a memória do Csikszentmihalyi para fazer valer algo que pode transformar a vida das pessoas, especialmente no mundo das organizações.
Perfeito, Cadu. E a música? Estou curioso também, vai ainda mais.
A música, cara, você sabe que eu...
viveu nos anos 80.
Você sabe que eu vi o rock de Brasília nascer. Eu e o Renato Russo tínhamos um programa de jazz antes da banda da Legião estourar. Quando a Legião estourou...
Além de tudo, ainda conviveu com o Renato Russo, pô.
Nunca mais eu tive... Não, mas nunca mais eu vi o Renato. Depois daquele show no Circo Voador, acabou. Nunca mais. Depois que apareceu o Legião, nunca mais vi o Renato. Mas a gente conviveu um tempo, então eu vi tudo aquilo acontecer. Eu trabalhava em rádio. Eu trabalhei de... Imagina, foi de 80... e pouco para frente, anos 80 mesmo, Brasília ainda por cima, mas eu conheci uns caras ótimos, e um dos caras que eu mais respeito como poeta, como autor, como roqueiro, é um sujeito chamado Lulu Santos, e a minha música que eu quero trazer, todo mundo pensa como uma onda e tal, não é, uma música muito pouco conhecida dele, aliás, mas que fala coisas que eu acredito, ela fala assim, sei lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí, que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. Né? E nossa história, de repente, ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece ali no oposto de um déjà vu. E ele fala do que já é. A hora que já é, é agora. É a única coisa que a gente tem. É o momento presente. O nome da música é Já É, do disco Bugalú, do Lulu Santos, de 2003, se não me engano. Tá? Essa é a música que eu queria deixar aqui para vocês.
Que legal, que legal. Pô, que delícia de conversa contigo. Pô, estou encerrando aqui porque já passamos de uma hora, já estamos aí quase nos 20 minutos do segundo tempo, mas, pô, Cadu, foi muito legal, acho que você trouxe muito ensinamento, fez muito sentido, reverberou muito o que você trouxe. E queria muito te agradecer, cara. Foi um prazerzaço, sim. Vamos estar junto aí, vamos voltar a se falar em breve. Vamos estar junto aí também, essas caminhadas da vida. Muito obrigado, querido. Adorei o papo, cara.
Obrigado, Patrick. Sou eu quem deve agradecer essa oportunidade, esse espaço tão acolhedor, onde eu não percebo e o tempo passa rápido mesmo. Porque quando a gente fala do que a gente acredita, do que a gente apaixona, não só está falando, como está ouvindo também. Exato. Porque tudo que a gente fala é porque a gente precisa ouvir. Né? E eu ouvi muito também de coisas que eu vejo que estão acontecendo também aí, que você, como portador, você é o reverberador de tantas inteligências que estão aí sendo ativadas para conversar com você, para trazer assuntos, para inspirar as pessoas. Esse é o movimento que eu vejo que realmente é, vamos dizer assim, a esperança que eu tenho de ver um mundo melhor acontecendo. De verdade, porque nós estamos numa... para a beira, mas vai sair disso, vamos sair disso.
Tomara, vai acontecer, não tenho dúvida disso.
É isso aí, querido.
Obrigado, Cadu. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Como eu sempre falo, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, manda lá a sua mensagem, diz quem você gostaria de ouvir aqui e, claro, a gente vai trazer também no 45. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Sei lá, tem dias que a gente olha pra si e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer e nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece.